Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido do Brasil, do mundo dos Estados Unidos. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, eu sou Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. E estamos aqui mais uma vez felizes. Essa maré de felicidade do draft não vai passar. Eu tenho certeza que ela só vai ficar... ela só vai passar em caso de perder na estreia da temporada... Inclusive, já sabemos os jogos, vamos falar aqui mais pra frente. Mas antes de mais nada, tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. O que você falou é verdade, a gente não tem um motivo pra ficar triste por enquanto. Só tá vindo notícia boa, contratação de reserva bom, como o Dalton, e entre outras coisas, saída de, né, divulgação da tabela. Vamos esperar o primeiro jogo, pra aí sim poder ou não ficar triste, mas por enquanto é só felicidade.
Exatamente. Pelo menos em algum lugar tem que ter notícia boa, né? Porque do resto tá complicado. Mas vamos falar só das notícias boas aqui. Podcast Alto Astral, por favor, né? Vamos animar a moral do pessoal aqui. E aí, Diego, tudo bem com você?
E aí, Plat, e aí, Vinícius, ouvintes. Olha, muito bem. Alegria de estar vivo, né? Em primeiro lugar. E assim, ó, pô, vamos levantar pra cima, vamos tocar lá no teto. Eu acho que o momento de Dallas, eu nunca vi uma off-season tão promissora quanto essa. Claro que assim, ó, não existe time perfeito, não existe roster perfeito, mas assim, quem diria que Dallas faria uma renovação tão grande de filosofia, de elenco, e nos deixaria tão pra cima. E olha, querendo ou não, esse ano é um ano que eu acho que nós vamos cruzar essa maré braba aí e nós vamos chegar lá.
Tomara. E falando de off-season boa, né? A gente gravou o podcast no último sábado, no sábado da semana passada, e nele você mesmo, Diego, comentou que o Cowboys podia trazer um quarterback veterano. Agora eu não lembro se você chegou a citar o Andy Dalton, mas o que aconteceu antes do podcast sair, Andy Dalton contratado. Eu fiquei, pelo amor de Deus, se ele esperasse... Se ele tivesse anunciado umas horinhas antes, dava pra ter entrado no podcast passado. Mas, falando agora do novo ruivo, né? Do novo quarterback ruivo. O que você achou da contratação? Você gostou? Você acha que tem a ver com o deck não jogar? Tem a ver com tirar a vaga de titular do deck? Como é que você vê essa situação do Andy Dalton?
Plat, assim, eu acho que o Vinícius também lembra. Eu falei só um nome. Semana passada foi justamente do Andy Dalton. Na verdade eu disse que eu entendia que se fosse por um preço razoável, né, parecido com o James Winston, o contrato que ele fez com o Saints, né, enfim, eu acreditaria que seria uma boa o Dallas dar uma olhada nele, mas sinceramente eu achava muito pouco provável que o Andy Dalton sobrasse para nós nessa free agency, porque há vários times com necessidade de quarterback e o Andy Dalton ainda é um jogador que poderia ser titular de algumas das equipes. Inclusive eu pensava no Patriots, né? Em relação à sua contratação, eu acho uma ótima contratação. Ele é um texano, ele jogou no Texas, TCU, né? No college. Ele é um jogador que a gente comentou semana passada, eu falei também, mas a gente já fala há muito tempo que a nossa unidade de quarterbacks era uma das piores, considerando o backup, né? Eu acho que essa situação tem muita relação direta com o que o McCarthy falou na pré-temporada, antes do draft, que a gente tinha que melhorar a condição dos quarterbacks, tinha que ter um quarterback reserva possível de jogar alguns jogos, caso o, o Dak Prescott não pudesse atuar em todos. Eu tenho convicção que o Dak Prescott é o nosso titular e que o Andy Dalton não vai arranhar essa vaga, não veio para a vaga de titular, mas ele vem para ser aquele quarterback, se for necessário usar para poucos jogos, ou até como os protocolos de concussão são protocolos muito mais severos e têm sido mais severos nos últimos tempos, pode ser que numa partida mesmo, alguns snaps, o Dak Prescott esteja fora e o Andy Dalton precise jogar. E a gente tem um último aspecto, que não é um aspecto que a gente gostaria que existisse, mas a gente tem o aspecto do coronavírus, né? Pode ser que o Dak Prescott, por uma situação ou outra, se torne, enfim, fique infectado ou algo do gênero e não possa jogar por uma semana ou quem sabe duas semanas por conta dessa situação. E a gente reza muito que não, e que não tenha nenhuma consequência mais séria, mas que isso realmente é algo que a gente, que Dallas pensou e que precisava pensar. Então a gente tem o Dak Prescott de número 1, e que é, eu acho que é a nossa prioridade número 1 também para a renovação nesse momento. E tem um reserva como há muitos anos a gente não tinha. A gente teve, se a gente for pensar nos últimos 15 anos, os melhores reservas que nós tivemos foram o Kittner, né? John Kittner, e que foi nosso treinador no ano passado. E eu acho que o Kyle Orton, que sequer quis seguir em 2014, se a gente for lembrar. Ele terminou 2013, a última partida foi ele que jogou, e em 2014 ele não aceitou ficar em Dallas, porque ele realmente queria ser titular, e ele foi titular do Buffalo Bills no ano seguinte, 2014. Então, assim, há muito, muito tempo a gente não tem um quarterback backup com possibilidade que poderia ser titular de algumas equipes da NFL. E agora a gente tem, para uma situação emergencial, um jogador de muito boa qualidade e muito melhor que o Cooper Rush, que era o nosso anterior.
Eu concordo com você. Como a gente falava, o Cowboys hoje, se você pegar não só a tabela, como a qualidade do elenco, com o deck, pra mim é um time que você pode fazer uma temporada entre 11 e 13 vitórias. E com o Cooper Rush, considera um cenário surreal em que o deck não jogasse a temporada. Com o Cooper Rush, com o mesmo time, o Cowboys pra mim ganhava no máximo 6 jogos. O mesmo time que o deck poderia ganhar 11, 12. E com o Dalton no lugar do Cooper Rush, eu acho que esse time tem condição de ganhar uns 10 jogos com o Dalton. 11 talvez, mas é possível fazer um recorde positivo com o Dalton, com esse mesmo time. Então acho que, como você falou, tem vários motivos para o Cowboys investir mais numa contratação dessa, um reforço, um reserva, né? Porque o Cowboys tem que realmente se garantir, justamente por todas as situações. E pelo valor que foi, né? O Dalton foi contratado um ano, o valor base dele era de 3 ou 4 milhões de dólares. Pô, acho que é ou 3 ou 4, agora me pegou. Mas pode chegar a 7 dependendo de incentivos. Não é um ano 7 milhões. É um ano 4, eu acho. Acho que é 4 mesmo. E caso ele não jogue nenhuma partida da temporada regular, ele vai receber só os 4 milhões e acabou. O Cooper Rush ia receber uns 2,5 por aí. Ou seja, o Cowboys está pagando 1 milhão a mais para ter um reserva, basicamente o melhor reserva da NFL hoje. É difícil a gente citar um jogador que tenha mais condição de entrar e desempenhar tão bem quanto o Dalton entre as reservas. Se você citar dois nomes aí, é muito. Então, para mim, foi uma ótima aposta do Cowboys, valeu muito a pena. Fiquei até surpreso do Dalton ter aceitado ser reserva, né, como você falou. Mas e agora, em relação ao Andy Dalton, a gente viu que o Cowboys cortou o Cooper Rush, né, e o próprio Jason Garrett, que agora é coordenador ofensivo do Giants, chamou o Cooper Rush pro Giants. Daí a gente vê, né, Vinícius, será que o Garrett teria feito essa contratação do Andy Dalton? E ou você acha que ele seguiria com o Cooper Rush, por exemplo, como ele acabou de fazer, né, chamando ele pro Giants?
Então, Plat, só para complementar, até eu que acabei escrevendo uma matéria sobre isso, o Dalton mesmo, ele já tá olhando pro 2021, né? ele só tem um contrato de um ano. Dinheiro para ele não é o problema, ele vai ganhar uma base de 3 milhões e só, isso é ótimo pro time também. E para ele é um valor ok para sobreviver. Eu acho que é um bem tranquilo para sobreviver. E ele já tá querendo ou não, pensando na próxima free agency em 2021 para poder tentar ser titular em um outro time. Eu acho que imagino que é por isso que ele tentou, que aceitou vir pro Cowboys, por ser um time com uma grande visibilidade, que pode tanto aprender com um bom treinador, quanto ensinar o próximo quarterback, que é o Dak, e assim, pro ano que vem conseguir uma titularidade, quem sabe em um outro time. E sobre o Garrett e o Cooper Rush, eu imagino que se fosse Garrett, a gente não teria feito isso. A gente ia manter o Cooper Rush, tanto que ele levou o Cooper Rush na hora pro Giants para ser reserva lá. Provavelmente vai ser o primeiro reserva lá. Então, se fosse em Dallas com ele aqui, a gente não teria essa coragem de contratar o Dalton da maneira que foi, tipo, passando na frente de times como o Patriots, que precisa de outros times que precisam de um quarterback melhor. E foi bom que a gente teve essa mudança, né? Foi bom essa mudança de cenário, de perspectiva, de filosofia de time, que só tem a agregar pra gente uma boa e diferença melhora que vai vir pro Cowboys agora.
Diego, você quer acrescentar?
Só ia falar uma coisa que eu esqueci de dizer, e a gente tem que pensar também que a gente tem um jogador no Andy Dalton que, numa eventualidade de uma outra equipe precisar de um quarterback, a gente tem um valor de capital altíssimo para uma troca. Como o Eagles fez há tempo atrás com o Sam Bradford, né? Que assim, conseguiu uma pick de primeira rodada numa troca. Daqui um pouco alguém machuca um quarterback importante e a gente tem um capital gigante para fazer uma troca, né? Caso o Dallas queira. Isso o McCarthy falou também. Então, assim, ó, é uma contratação excelente. Volto a dizer, e se alguém precisa de um quarterback, a gente não pode, desculpa a expressão, mas assim, roubar uma pique altíssima de alguém em nome do Andy Dalton? Eu acho que pode também, né?
Eu não tinha pensado nesse ponto, mas faz bastante sentido. Faz bastante sentido, mas... Eu não sei se o Cowboys contratou ele pensando nisso, obviamente eu apostaria que não, mas como você falou, em uma eventualidade eu acho que pode acontecer sim, por que não? Então eu acho que tem muitos lados positivos nessa contratação e poucos lados negativos. Eu acho que mostra que o Cowboys está mais agressivo, que o Cowboys quer vencer, e o Mike McCarthy vem calando minha boca. Eu não gostei da contratação dele, não aprovei, eu tava chateado, né, porque o Cowboys tinha outras opções. O Jerry Jones poderia ter sido mais agressivo, pegar um técnico do college, né, um cara mais inovador, e foi com o Mike McCarthy, que querendo ou não, ele estava muito acomodado no Green Bay Packers nos últimos anos, e ele dizia que tinha mudado, que passou um ano estudando, mas será que dava para acreditar mesmo? Mas pela off-season que a gente está vendo, pelas mudanças que ele fez, o draft que ele fez, a free agency, essas contratações, a gente vê que ele tá buscando algo diferente, ele tá sendo mais agressivo. Agora resta saber como é que vai ser dentro de campo, mas fora dele tá sendo uma experiência muito boa. A gente tá vendo, como você falou, uma das melhores off-seasons dos últimos tempos que a gente passou. E falando de contratação, né, o Cowboys contratou outro jogador agora, né, jogador de linha ofensiva, o Cameron Irving, que ele foi draftado como tackle, e só que na última temporada ele jogou como guard no Kansas City Chiefs. Inclusive foi o titular do time no Super Bowl, foi campeão e tudo mais. Agora, Vinícius, a pergunta que fica é: ele veio para substituir o Fleming como swing tackle reserva, ou você acha que ele vai ocupar um papel um pouco mais parecido do Suafilo, como reserva caso o Connor Williams se machuque, o Joe Looney? Como é que você acha que vai ser? Ou você acha que ele veio pra só pré-temporada mesmo e bem capaz de ser cortado?
Plati, se teve uma contratação nessa off-season que não foi das melhores, pra mim foi ele. A gente não sabe se ele vai jogar de tackle, se ele vai jogar de guard. Eu não sei se tem a necessidade de jogar de guard, porque nós temos o Looney, se ele não for o center. Nós temos o McGovern, se o McGovern não for o center, nós temos dois jogadores que podem fazer o swing guard, por exemplo, se um deles não for o center titular. Porque pra mim o Biadish já vai ser pelo menos o center reserva, ele já vai ser. Então a gente precisa ver um titular e o que sobrar vai ser o swing guard. Pra swing tackle, eu não lembro muito dele como swing tackle. Eu lembro que ele foi draftado pelo Browns, mas o Browns tinha antigamente uma boa linha ofensiva e ele foi um bust bem grande quando ele saiu do draft, foi escolha de primeira rodada e tudo mais. Eu imagino que ainda possa haver uma disputa. Se ele for pra ficar pra swing tackle, teria uma disputa entre ele, acho que o Brandon Knight, que é o nosso outro swing tackle reserva. E se brincar, ele pode até nem fazer parte do elenco. A gente viu alguns, não sei se vocês viram, mas eu vi alguns highlights dele, que nem pode chamar de highlights, de erros, quando eu tava jogando lá no Chiefs. Dizem até que foi por ele que o Mahomes machucou, não lembro se foi ele que deixou o cara passar e o Mahomes machucou ou algo assim do tipo, mas eu vi falando dele dessa forma. Então eu não vejo essa contratação como uma contratação tão boa. Poderia ter, tem outros nomes ainda disponíveis que poderiam fazer essa função de swing tackle pro time. E se a gente conseguir o Dalton por um valor super baixo de 3 milhões, a gente conseguiria um tackle reserva também por um valor bem baixo, bem com um acordo muito bem feito, muito bem costurado, do jeito que o Jerry Jones consegue fazer sempre.
Eu acho que é basicamente uma competição a mais. Eu não apostaria nele para ser o swing tackle com certeza, porque o Cowboys tem alguns outros jogadores, como você falou, eu acho que tinha até nomes melhores, mas para mim é um jogador novo que tem potencial ali de dar uma melhorada. E a gente viu com o Jonathan Cooper, né, que foi uma baita pick em 2014, um dos jogadores mais promissores daquele draft, acabou sofrendo muito com lesão, caiu de produção. E quando chegou em Dallas, em 2017, se eu não me engano, ele reencontrou, né, o potencial dele, ele voltou a jogar bem, tanto que acabou saindo do Cowboys, foi pro 49ers e depois foi pro Redskins, conseguiu um bom contrato no Redskins. Então, será que o Cowboys tem capacidade de fazer isso com o Cameron Irving? Eu fico pensando, porque, mas o técnico de linha ofensiva hoje é o Philbin, né, a gente não sabe como é que vai ser. Se fosse o Mark Colombo, eu colocaria muita fé que ele poderia fazer o Irving evoluir. Mas com o Philbin eu realmente não sei. Vamos ver o que o Cowboys espera. E a gente tem que saber o que o Cowboys quer com a linha ofensiva titular também, né? Porque é uma coisa que a gente não tem como saber ainda. Será que o Connor Williams vai ser mesmo titular no left guard? Será que o Joe Looney vai ser o center titular? Tem o McGovern ainda. Será que vão botar ele de tackle ou botar de guard também? O Biadish vai trabalhar para ser titular? Tem muitas dúvidas ali no miolo da linha ofensiva que a gente ainda não sabe. A gente só começaria a saber o que o Cowboys quer resolver daquilo só em algum tipo de treino, em pré-temporada, off-season, mas como não tem treino agora, não tem nem como ter, não, é difícil saber. Se tivesse um OTA, um minicamp, aquelas coisas que tinham em pré-temporada, em circunstâncias normais, né, a gente podia entender, olha, o Connor Williams está treinando de tackle, ah, então é porque o Cowboys quer outro jogador como guard. Ah, o Joe Looney não tá com o center, ah, então é outra estratégia. Mas como não tem nada disso, né, a gente fica no escuro. A gente fica aqui supondo que pode ser. Então, acho que é uma coisa realmente que a gente só vai saber lá pra julho, agosto, se a pré-temporada começar lá. Que a gente espera que sim. E só pra fechar esse negócio de contratação, saiu uma notícia, não tava nem aqui na pauta, tô só incluindo aqui porque eu acho que vale a pena. Saiu uma notícia recente do caso do Earl Thomas, né, que a esposa apontou a arma na cabeça dele, que ele tava com um caso com uma amante, enfim. Uma história bem longa, não vale a pena ficar discutindo sobre isso. Mas o que a gente pode discutir é que parece que o Ravens tá estudando uma forma de cortar o Earl Thomas, porque esse tipo de envolvimento, esse tipo de problema pode fazer o Ravens cortar e fazer o dinheiro garantido dele não valer. Da mesma forma que o Antonio Brown fez com o Raiders, fez com o Antonio Brown, né, porque ele fez algumas besteiras, se machucou, enfim, e o Ravens conseguiu tirar, fazer a parte garantida do contrato dele não valer mais e por isso cortou, o Ravens está pensando em fazer a mesma coisa com o Earl Thomas. E supondo, a gente nem sabe, né? Pode ser que quando o podcast saia já tenha sido cortado ou não tenha sido, essa notícia já tenha sido desmentida. Mas considerando a situação atual, considerando uma hipótese que ele seja cortado, Diego, você traria ele pra cá, mesmo com essas polêmicas aí ou tudo mais, ou você pensaria duas vezes?
É, eu vou ser bem, bem direto, Plat, eu não traria. Não traria mesmo, um jogador caríssimo, não produziu o valor dele no ano passado, embora seja melhor do que qualquer um dos nossos safeties. Mas é, se tem uma mudança de filosofia que ainda falta para Dallas, ou pelo menos que a gente não viu ela efetivamente acontecer, é essa de jogador problemático. O Earl Thomas, eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, né, exatamente o que aconteceu, se foi a mulher dele que colocou o revólver na cabeça, se houve uma traição horrível, se ele estava no motel com o irmão e outras gurias, enfim, eu não sei, ninguém sabe exatamente. Agora, se o que a gente não precisa é mais um jogador problemático, né, e com um jogador numa situação que não é ideal. Então, eu acho assim, ó, essa é a última mudança de filosofia que eu acharia interessante de verificar em Dallas, ou seja, que a gente procurasse ter um vestiário mais coeso. E o Earl Thomas é muito caro, é um jogador muito, muito caro. Acho difícil que ele fosse aceitar um salário. Eu acho que o salário dele é em torno de 15, 16 milhões. Ele queria ser o safety mais bem pago. Vamos assim fazer uma hipótese que ele conseguisse baixar o salário para 13, 12 milhões para ir aceitar a posição de Dallas. Eu acho assim que ele não quis vir para Dallas. Também chegou um ponto que ele não quis vir. Então, agora deu. Vamos baixar a nossa cabeça, vamos procurar então um outro jogador. Eu não gostaria dele. Agora, também se vir aqui, vestir a camisa, eu tô torcendo imediatamente e talvez compre a camisa do Thomas, né?
Cara, quem me conhece fora daqui sabe que eu sou muito fã do Longhorns e por causa disso do Earl Thomas também. Desde quando ele falou com o Garrett no fim de 2017 pro Cowboys contratar ele quando o Seahawks mandasse ele embora, eu fiquei, pelo amor de Deus, traz esse cara. Na off-season de 2019 todo dia eu ficava, o Earl Thomas já assinou? O Thomas já assinou, por favor. E quando ele foi pro Ravens eu fiquei muito decepcionado, muito triste. E agora, cara, eu aceitaria tranquilamente. E eu acho que se ele saísse dessa forma no Ravens, ele sairia muito em baixa, precisando se provar. O Cowboys poderia fazer um contrato como fez com o Gerald McCoy, por exemplo. Earl Thomas, um ano, 6, 7 milhões aí, pronto. Pra você estourar, e se você explodir mesmo, você sai daqui e ganha, faz outro contrato de 12, 13 milhões em algum outro time que vai te pagar um grana top. Por ele ser do Texas e tudo mais, eu acho que ele pode até topar. E ele seria titular fácil. Numa baita defesa, num baita time com potencial de playoff. Então, enfim, mas aqui é muita suposição. Primeiro a gente tem que saber se ele vai ser cortado, né? Então é uma outra. É uma outra suposição. A gente tá supondo se ele for ser cortado, se o Cowboys quiser negociar com ele, quanto cal ele vai querer se ele for cortado, é muita suposição. Mas sonhar é de graça, né? O Earl Thomas não é de graça, mas sonhar aqui por ele é. Mas pelo menos eu aceitaria. Eu colocaria o Xavier Woods de Strong Safety, ele de Free Safety, tranquilamente. Monta, fecha a secundária ali, fechou a casinha. E time de, no mínimo, final de conferência ali. Aí eu me iludo e vou ter que comprar a jersey dele. Com esse dólar alto aí, mas fazer o quê? Mas, enfim. Agora que a gente fecha esses assuntos de contratação, vamos pro grande assunto do podcast, né, o assunto do título do podcast, que é o calendário de jogos da NFL. Desde o fim da temporada a gente já sabia quais adversários seriam, né? Porque pela forma como a NFL monta como monta as chaves, né? Quem vai enfrentar quem cada ano é basicamente um rodízio. Tem um texto no Blue Star Brasil que explica como que é montada. E a gente já sabia os adversários, só não sabia a ordem. Só que na noite de quinta-feira a NFL divulgou de forma oficial o calendário de jogos. Eu não vou falar um por um aqui, porque eu acho que fica muito cansativo, e como não é uma coisa visual, né, você só tá ouvindo a gente, você não tá vendo um vídeo, por exemplo, é mais difícil se a gente decorar todos os jogos aqui e tudo mais. É, o link dos jogos vai estar aqui na descrição, então é só você clicar. Assim, ou você é só entrar no site do Bootstrap Brasil, clicar em tabela lá, vai estar. Então, isso é o de menos. Mas são 16 jogos, 17 semanas, bye week na semana 10. E, Vinícius, pra você, quando você bateu o olho na tabela pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que você notou assim, de mais interessante nela?
Eu acho que, não sei se pra vocês também vai ser, mas pra mim é a sequência dos 6 primeiros jogos. São 3 jogos bem pesados. Mentira! Os 3 primeiros jogos, tirando o Rams, o Falcons e o Seahawks, pra mim são bem pesados, mas são três times que vão brigar seriamente pelos playoffs. E depois os 3 jogos de sequência em casa. Esse foi, acho que, a primeira coisa que eu consegui notar melhor e que eu imagino que seja um bom termômetro para como a gente vai chegar até o fim da temporada. Porque se a gente chegar, por exemplo, no final desses 6 jogos, num 4-2, por exemplo, ou 5-1, eu acho que a gente vai estar com uma moral muito alta, muito elevada, que vai fazer a gente conseguir manter um nível muito alto até o fim e conseguir uma boa sequência de vitórias. Mas foi basicamente isso. A primeira batida de olho é nesses 3, principalmente nos 3 jogos em casa, que são contra 3 times, que são o Giants pra gente enfrentar o Garrett, que vai ser maravilhoso ver isso. O Cardinals com um quarterback ainda cru, não cru, mas vamos falar assim, ainda novo na liga, né? Só o segundo ano do Kyle Murray. E o Browns, que é sempre aquela coisa do Browns, é esse ano, não é esse ano, é esse ano que vai, esse ano que deslancha. E esse ano nunca chega, então eu imagino que esse ano também não vai ser. E vai ser uma sequência que eu tenho certeza que nós vamos já fazer 3 vitórias nesses 3 jogos.
Pois é, eu acho que, falando nisso, o que a gente consegue ver de cara é que, apesar de todas as piadas, o Cowboys não vai enfrentar o Giants nas primeiras semanas, né? Porque ou o Cowboys enfrentava na semana 1, ou semana 2, semana 3 no máximo. E a NFL sempre colocava o jogo do Cowboys, e não vai ter nem jogo do Giants nas primeiras semanas e nem no Sunday Night, que era uma coisa que sempre tinha, né? Eu acho que na última década, todos os jogos entre Cowboys e Giants, pelo menos um, era no Sunday Night. E dessa vez, nem isso, né? Nenhum deles vai ser no Sunday Night, uma surpresa. E o jogo de estreia vai ser contra o Los Angeles Rams. A abertura do... A inauguração oficial do estádio deles, SoFi Stadium, se eu não me engano é esse nome. E era um pedido do Jerry Jones, né? O Jerry Jones, em fevereiro, ele comentou para a imprensa que ele gostaria que o Cowboys inaugurasse o estádio do Rams, né? Porque o Jerry Jones foi um dos que incentivou o Rams a voltar para Los Angeles e construir um estádio próprio lá. Então, ele acabou sendo recompensado, que mostra também a influência do Jerry Jones nos bastidores, né? Para ter conseguido isso, para ter conseguido realmente esse jogo. Vai ser um Sunday Night no começo, para inaugurar o estádio do Rams. Vai ser um baita jogo. E na pré-temporada o Cowboys vai enfrentar o Chargers, né, no próprio estádio. Ou seja, vai ser uma inauguração pré-oficial, assim, né? Da mesma forma que o Cowboys enfrentou o Rams em 2016 em Los Angeles, né? Foi o primeiro jogo da volta deles não oficial, agora vai ser no novo estádio. Então, fica aí de curiosidade. Mas, Diego, alguma coisa além disso te saltou os olhos em relação à tabela? Alguma coisa que você gostaria de comentar sobre?
Duas coisas, Plat. Assim, ó, ponto positivo, certo? A bye week mais tarde do que dos últimos anos. Eu acho que desde 2014 a gente não tem uma bye week tão tarde. A nossa bye week é na 10ª rodada esse ano, né, na temporada 2020. E em 2014 foi na 11ª. Por acaso a gente teve um recorde bem interessante naquele ano, né? 12-4, até podia ter sido 13-3, mas foi 12-4, a gente poupou numa última rodada. Mas enfim, eu não gosto de bye week cedo. A gente teve nesse período de 2014 para cá bye week na 4, bye week na 8, Enfim, essas são muito realmente cedo. Ela é uma de meio de tabela, mas é uma bye week de meio de tabela para o final. Isso eu acho importante para um descanso da equipe e para dar uma respirada. E negativo é o fato da nossa, do nosso, o retorno da bye week, por acaso, é contra o Minnesota Vikings, né? Um jogo que é no domingo, fora de casa. E em seguida a gente joga o Thanksgiving na quinta-feira, com pouco tempo de descanso. Teve um ano, acho que foi 2014 também, que se reclamou muito disso, do fato da gente jogar no domingo e jogar em seguida na quinta-feira, que foi só que saindo de Nova York. A gente saiu do jogo do Giants e o aeroporto em Nova York é o pior aeroporto, um dos piores, se não o pior, acho que o pior aeroporto para enfrentar num domingo, né? Para jogar na quinta-feira, que é uma demora muito longa. São aeroportos, os três aeroportos já são muito movimentados. Minnesota não é o caso, mas não é legal enfrentar fora de casa, ter que cruzar uma viagem longa para justo na quinta-feira, com pouco descanso, enfrentar o Thanksgiving. Mas ao menos para suplantar isso, esse ponto negativo, o fato é que na rodada anterior é justamente a nossa bye. Então a gente vai entrar o jogo de Minnesota, que é a 11ª rodada, descansado, né, da bye week, e na sequência com pouco tempo de descanso novamente, desculpa usar a mesma palavra novamente, mas assim, com pouco tempo para recuperar os jogadores, já enfrentar o Thanksgiving e na sequência, na outra quinta-feira, aí já dando um período maior. Eu para mim, esses são os dois pontos, além do que o Vinícius falou, tem outros, né, mas enfim, me salta aos olhos. Negativo, o fato da gente jogar sem descanso depois do domingo no Thanksgiving. O ideal não é isso, o ideal seria quinta, né? Mas é difícil, ou não tem jeito, né? Mas do ponto positivo é a bye week ser um pouco mais tarde do que foi nos últimos anos.
Em relação ao aeroporto do Giants, você falou, o aeroporto, se você comparar a distância do estádio da NFL até o aeroporto de todas as cidades, o de Nova York é o mais longe. Porque o estádio do Giants e do Jets, o MetLife, ele fica em Nova Jersey, ele não fica em Nova York. Então a distância do aeroporto de Nova York, eu acho que é o JFK ou LaGuardia, agora vai saber. Mas a distância desses dois aeroportos principais de Nova York, do estádio do MetLife, ele é a maior distância entre todas as cidades que tem um time da NFL, né? Se você pegar Dallas, a distância do AT&T para o aeroporto de Dallas, o Filadélfia e tudo mais, o de Nova York é o mais distante. E o Cowboys jogou no Sunday Night naquele ano, ou seja, o jogo foi acabar lá para meia-noite, até ter coletiva de imprensa, o time sair, não sei o que. Os caras foram pegar voo lá para 3 da manhã para chegar em Dallas quase 6, isso numa segunda-feira, e teria que treinar segunda, terça, quarta, talvez, para ter o jogo quinta. Então era muito pouco tempo. Tanto que o Cowboys perdeu o Thanksgiving pro Eagles naquele ano. Aí o Cowboys reclamou com a NFL e agora eles não colocaram mais o Cowboys para jogar no Sunday Night antes do Thanksgiving. Agora eles geralmente colocam no horário da tarde, contra o Vikings eles botaram no segundo horário, que é um horário que eu também não gosto. O Cowboys já o Cowboys com certeza vai chegar em Dallas mais tarde, então isso pode ser um problema. Mas coisas que eu gostaria de comentar é que a gente tem uma sequência de 3 jogos seguidos em casa no começo, né? Que jogos, pra mim, que são relativamente tranquilos, o Browns, o Giants e o Cardinals. E o Cowboys não tem uma sequência tão grande de jogos fora de casa, né? A gente tem, em dois momentos, o Cowboys vai ter 2 jogos seguidos fora, contra a semana 7 e 8, que é Redskins e Eagles, e na 13 e 14, que é Ravens e Bengals. Mas nessa diferença entre Ravens e Bengals tem 10 dias de diferença, como você falou. Tem o Thursday Night contra o Ravens e depois o Cowboys vai jogar no domingo da outra semana. Então tem bastante tempo de descanso, eu acho que isso é tranquilo. Mas agora, levando em consideração, a gente tem 3 jogos seguidos em casa no começo da temporada, e no final dos últimos 3 jogos da temporada, 2 são em casa. Contra o 49ers, contra o Philadelphia Eagles, ou seja, possivelmente são 2 times que vão estar brigando por vaga nos playoffs. ou brigando por vaga nos playoffs, ou brigando por uma colocação melhor já classificada aos playoffs, né? Então é uma coisa, vão ser dois duelos aí bem fortes, e o Cowboys vai ter o luxo de decidir eles em casa. E a última partida da temporada, que é o jogo fora, contra o Giants, é, fora de casa, que possivelmente já é um, vai ser um Giants que já vai estar de férias, o Giants já vai estar eliminado, que não vai querer nada com nada, e vai ser um jogo muito mais simples, e pelo menos é o que a gente espera. E um time que, se perder, ele vai ter uma posição melhor no draft, e com isso, é, Cowboys, é, eles não, não sei se fariam tanta força, porque eu não sei se os times realmente tancam de verdade, partindo dos jogadores. Mas isso é uma coisa pra realmente ficar de olho, porque eu acho que vai ser um jogo muito mais simples se a gente pegasse o Eagles, por exemplo, que a gente espera que vá brigar pelo título da divisão até o final. Então eu acho que essas partes da tabela foram muito boas com a gente, e eu acho que o Cowboys tem tudo pra fechar a temporada bem. Eu acho que tem esse meio conturbado, como você falou, mas esse final eu acho um final tranquilo. Mas agora falando só dos primeiros jogos, né? O Cowboys tem o Rams fora, o Falcons em casa e o Seahawks fora. É, são esses três jogos antes da sequência dos três em casa que eu falei. O Cowboys tem dois jogos fora e um jogo em casa que é contra o Falcons, que é uma equipe difícil, né? A gente não pode falar que, ah, por terem ido mal na temporada passada, é uma equipe mais frágil. E esse jogo contra o Falcons vai ser o... vamos ter o duelo do CeeDee Lamb contra o AJ Terrell, né? Que querendo ou não foi draftado na primeira rodada. Então vai ser um duelo a mais ali dentro. E eu acho que vai ser um jogo bem pegado. E o jogo contra o Seattle Seahawks fora é um jogo que, tirando 2014 ali, o Cowboys não teve tanto sucesso contra o Seattle. É, a gente ganhou deles em Seattle em 2014, mas depois disso perdemos em casa em 2015, perdemos lá em 2000 e perdemos em casa em 2017, perdemos lá em 2018, e mas ganhamos nos playoffs. E em 2019 a gente chegou a jogar com eles, agora eu não lembro, mas enfim. É, nossa sequência tem um retrospecto negativo, jogando principalmente em Seattle. Vinícius, como é que você vê esses três primeiros jogos aí? Você falou da sequência até antes da bye week, mas justamente esses primeiros jogos, você acha que dá pra ganhar dois, por exemplo? Ou você acha que o Cowboys vai terminar esses três jogos aí com 1-2, 0-3, sei lá, vai que o caos aconteça?
Ah... Então, Plat, olhando assim, primeiramente, né, sem pensar nos mínimos detalhes, eu colocaria a gente como um 2-1 nos três primeiros jogos. Para começar, a gente vai já chegar com abrindo, inaugurando o estádio, fazendo o Rams perder. Porque, ao meu ver, é um time que decaiu bastante de qualidade do ano passado para esse, e o nosso aumentou a qualidade. E tirando aquele jogo que a gente... foi massacrado pelo Rams no jogo, principalmente no jogo corrido. Depois a gente jogou bem contra ele, se eu não me engano, ano passado, se eu não estou enganado. Mas eu vejo que o Rams vai ser a vitória. Já contra o Falcons, que começa já para mim uma das maiores complicações. Mas o jogo, por ser em casa, eu acho que ajuda muito. É o primeiro jogo nosso da temporada em casa. Imagino que a torcida vai estar em peso, aquela grande pressão. E se a gente pensar bem, tem aquela coisa de todos os jogadores de ataque do Falcon ser jogadores escolhidos em primeira rodada, né? Ok, se você olhar primeiramente só nisso, só essa informação é uma informação que bate um medo de enfrentar um time assim. Pelo menos pra mim, se eu olho primeiramente só essa informação, todos os jogadores de ataque dos caras são primeira rodada, já fico, pô, vai ser complicado. Mas se você começa a olhar melhor as coisas, running back é o Gurley, que tá sem joelho, nós temos uma linha ofensiva que não é uma linha ofensiva tão boa assim, mesmo sendo jogadores de primeira rodada, são alguns que já têm uma certa idade, outros que foram um pouco rich quando foram escolhidos no draft, então eu não sei como eles vão se virar ainda por enquanto, né, tipo, nesses próximos anos, mas eu também vejo que é a grande chance da gente vencer nosso segundo jogo é contra o Falcons, e aí vai ser o jogo complicadíssimo contra o Seahawks. Eu imagino que a gente vai ser muito complicado, e a gente tá 2-4 enfrentando o Russell Wilson desde 2012, então é um jogo muito, mas muito difícil de enfrentar, principalmente por ser no CenturyLink Field, que os caras conseguem fazer terremoto no estágio, então é surreal isso. Mas pode até ganhar, eu não sei vocês, mas eu imagino que a gente consegue até um 3-0, pode ser, mas a gente conhecendo o Cowboys, se a gente fosse pensar igual a temporada passada, e pelo menos um desses jogos a gente iria perder, e no mesmo coisa a gente iria perder um dos jogos que dá sequência de 3 dentro de casa, porque a gente consegue perder jogo besta. Mas eu garanto um 2-1 nesses 3 primeiros aí, e vai ser bem interessante para começar já a rodada com dois jogadores, dois times de playoffs.
Pois é, como você falou, são times postulantes a playoffs. Eu acho que o Rams fica um pouco atrás, mas se você pegar, por exemplo, o Seahawks, é um time que a gente espera que brinque pelos playoffs, pelo menos até o final, que foi o que aconteceu na temporada passada. E o Falcons é um time que vai depender muito da divisão, porque a divisão está muito mais forte, né? Mas é um time com capacidade de ir aos playoffs. Só que, como você falou, o Cowboys vai enfrentar o Falcons em casa, o que dá vantagem ao time. E a gente enfrenta o Rams, que é um time mais frágil e que tem capacidade de ganhar. É um time que perdeu o jogo terrestre, teve desfalques entre os recebedores, problemas na linha ofensiva. Então acho que isso ajuda o Cowboys e dá pelo menos uma certa vantagem para o Cowboys, né, em relação a isso. Então eu acredito que o Cowboys consiga vencer o Rams e possivelmente vencer o Falcons. Esse jogo contra o Seahawks é um que eu não sei se vai ganhar, e eu acredito que a chance de ganhar é menor do que a chance de perder. Eu acredito que o Cowboys tem mais chance de perder esse jogo. E entre os jogos que o Cowboys tem mais chance de perder, eu colocaria esse contra o Seahawks, contra o Vikings fora de casa e o Ravens fora de casa. São jogos assim que eu colocaria as chances do Cowboys de perder são grandes. E possivelmente o Redskins fora de casa também. Mas tirando isso, eu vejo o Cowboys como possível favorito em todos os outros jogos, basicamente. Obviamente isso não significa que o Cowboys vai ganhar todos os outros jogos, mas significa que o Cowboys entra como favorito, né? O Cowboys entra com maior chance de vencer. E tudo vai mudar daqui pra frente, mas a gente já sabe mais ou menos isso. E justamente para falar um último detalhe aqui da tabela, né? A gente viu Cowboys ter 5 jogos de horário nobre, o que costuma ter, né? Cowboys sempre consegue ficar com 5 jogos no prime time, mais o Thanksgiving, que de novo é contra o Washington Redskins. Se a NFL muda o Giants na primeira semana, eles não mudam o Redskins no Thanksgiving. Eu acho que eles gostam. Falta criatividade também na hora. Mas isso mostra também, acho que, a força do Cowboys em jogos de prime time. E eu acho que foram jogos que o Cowboys... não só jogos dentro da divisão, né? Porque a gente via muito, como eu falei no começo, Cowboys e Giants no Sunday Night, Cowboys e Eagles, que vai ter, na verdade. Mas a gente vai ver o jogo contra o Rams, inauguração do estádio, o jogo contra o Cardinals no Sunday Night, que é um jogo, de certa forma, até inesperado, né? Eu não esperava que escolhessem esse jogo para o Sunday Night. O jogo contra o Ravens, que baita jogo também, um ótimo jogo para ser um Thursday Night, no caso. E o jogo contra o 49ers, que também é um ótimo jogo para Sunday Night, e como a gente viu nos últimos jogos, dentre os dois times, todos os jogos entre eles tinham sido no horário da tarde. Então também era um jogo que eu não esperava tanto que fosse colocar como horário nobre, e colocaram. Acho que justamente pela boa fase dos dois times, né, eles pensam, cara, dois times de validade, dois times em ótima fase, podendo estar os dois brigando pelos playoffs, brigando por uma colocação melhor nos playoffs. Então, por que não colocar eles no, no horário nobre, e foi isso que aconteceu. O jogo em casa vai ser um baita jogo. Mas esses últimos jogos, como por esse 49ers, esse é um jogo que pode ser mudado de acordo com a flexibilização da tabela da NFL. Por exemplo, se o Cowboys e o 49ers estiverem bem mal, já eliminados dos playoffs, e tiver um outro confronto em que sejam dois times brigando pelos playoffs, eles vão mudar esse jogo, vão botar o jogo do Cowboys à tarde. E só para também agora, para fechar, saiu uma notícia do Schefter em relação a justamente a possibilidade de adiamento por causa do coronavírus. O que a NFL deixou informado: até a semana 4, ou seja, no primeiro mês da NFL, todos os times vão jogar dois jogos em casa e dois fora. No caso do Cowboys, está aí: Rams, Seahawks fora, Falcons e Browns em casa. E caso adie, por exemplo, se a primeira semana for adiada, esse jogo contra o Rams vai para a semana 18. Eles vão jogar lá para o fundo da tabela. Aí, se a segunda semana for adiada, o Falcons vai para o fundo da tabela. Eles vão fazendo isso. Eles não vão simplesmente empurrando a tabela para frente. Eles vão jogando os jogos pro final da fila, vamos falar assim. Então, seria esse tipo de coisa. E aí, a partir disso, os playoffs seriam atrasados e tudo mais. Mas como a NFL colocou dois jogos em casa e dois fora para todo mundo, ela coloca a margem de adiar esse primeiro mês à medida que nenhum time se prejudique. Por exemplo, você coloca um time para jogar, você joga três jogos do time em casa pro fim da temporada. Talvez se prejudique, talvez não. Então, você colocando isso, você já abre margem, ok, a gente pode adiar sem que algum time seja beneficiado ou prejudicado. E fica em relação a isso, né? A gente não sabe como é que vai começar e como vai ser a pré-temporada também, né? Porque eles não afirmaram nada em relação à pré-temporada, se realmente vai ter ou não. E só para falar do calendário da pré-temporada do Cowboys, o Cowboys joga o Hall of Fame Game, né, na semana 1 contra os Steelers. Depois ele vai para Califórnia enfrentar o Chargers no SoFi Stadium. Depois ele tem dois jogos em casa contra o Chiefs e contra quem agora? O Ravens. Acho que é o Ravens. Não, é primeiro o Ravens. Depois Kansas City Chiefs. E fecha a pré-temporada contra o jogo contra o Houston Texans, que sempre tem em Houston. Dessa vez em Houston. É um ano sim, ano em Dallas, ano em Houston. Esse ano em Houston. Caso a temporada aconteça de forma normal, essa vai ser o calendário. Diego, você espera que haja um adiamento pela situação dos Estados Unidos? Você acha que fez sentido essa ideia da NFL de adiar os jogos, de deixar programado para adiar? Como é que você vê essa situação?
Olha, Plat, eu, infelizmente, eu acho que é muito difícil que a gente tenha a pré-temporada como está planejado. Eu não sei se vão adiar o início dos jogos de setembro, mas eu vejo com alguma dificuldade do calendário de pré-temporada ali, esses cinco jogos que Dallas tem, serem mantidos como estão. Acho, realmente, infelizmente, eu acho difícil. A gente até publicou no Blue Star a situação de Oxnard, né? Que o Dallas normalmente faz o training camp na Califórnia, e Oxnard está preparado para qualquer coisa, inclusive para não ter gente, não ter espectadores, né, assistindo o training camp, que é a tradição lá em Oxnard, né, com Dallas. Se o calendário tiver mantido como está, com pré-temporada inclusive, talvez sem torcedores, o que é uma coisa, é um fato bastante triste. A gente vai ter um grande laboratório agora na Alemanha, né, que está voltando os jogos da Bundesliga, né? Então a gente vai ter um grande laboratório. Eu espero que tudo esteja muito melhor até agosto. Mas o meu problema não é nem a minha dificuldade de ver assim, o início como está marcado, né, que é 6 de agosto, o primeiro jogo da pré-temporada de Dallas. Não é nem o fato de jogar 6 de agosto, é na verdade iniciar o training camp como está marcado em julho. Né, e esse é para mim o maior problema. Mas vamos torcer, vamos ser positivos. há uma série de protocolos que estão sendo administrados, e só para citar, o governador da Califórnia, que é um dos que mais tem colocado empecilhos, né, e tem sido alguém que está muito preocupado. Eu colocar empecilhos, eu não estou falando do positivo nem negativo, por favor, não me interpretem mal. Eu acho que a gente tem que se isolar mesmo, a gente tem que se cuidar, a saúde está em primeiro lugar. Eu só estou colocando que ele tem feito algumas colocações mais incisivas, né, em relação à administração da política de saúde. E ele coloca um aspecto que é bem interessante, que a gente tem que pensar. E se um jogador testa positivo, por acaso, para corona? Ele vai ser afastado? O clube vai se comprometer em relação a isso? E quantos jogadores vão ter que ficar em quarentena pós um diagnóstico positivo, né? Ele que tem feito as maiores colocações, e ele tem afirmado que, por enquanto, ele não vê a menor condição de ter um estádio com espectadores para o início, ao menos, da pré-temporada. E a nossa pré-temporada é justamente na Califórnia, e um dos jogos da pré-temporada é a inauguração, não no calendário oficial, mas no calendário de pré-temporada, do SoFi Stadium em Los Angeles. Então a gente vê, eu vejo com alguma dificuldade, só que a gente é um período muito dinâmico, né, Plat e Vinícius? Então daqui um pouco até lá a gente tem soluções para o pro problema que a gente está enfrentando, quem sabe uma imunização maior justamente nos Estados Unidos. Mas olhando assim, hoje, no dia 10 de maio, 9, 10 de maio que a gente tá gravando, eu já nem sei que dia é hoje, eu acho que é 10. Enfim, é prematuro fazer qualquer tipo de afirmação. Eu acho que a NFL está indo muito bem ao colocar esses protocolos de, se porventura precisar fazer algum tipo de adiamento.
É, eu concordo com você. Como você falou, não tem muito o que fazer. Se um jogador é testado positivo, o time todo vai ter que ficar de quarentena, o time todo vai ter que ser testado. É um risco muito grande. E eu concordo muito em relação com você. O problema não é o jogo começar em setembro, ou a pré-temporada em agosto. É porque os treinos começam em julho. E será que os Estados Unidos vai estar bom o suficiente para poder ter treino normal em julho? Porque os Estados Unidos é o país, de longe, o país mais afetado pela pandemia, né? O país onde tem o maior número de casos de Covid, o país com o maior número de casos ativos e o país com o maior número de óbitos. Então é uma situação muito problemática nos Estados Unidos, porque se a gente considerasse, por exemplo, como você falou, a Alemanha, ou Itália, Espanha, países europeus que pelos gráficos de infectados e tudo mais, a gente vê que eles já atingiram um pico, estão em queda. Mas os Estados Unidos, da última vez que eu vi o gráfico, acho que foi nessa semana mesmo, eles ainda não chegaram no pico. E não é porque, se o pico chegar semana que vem, não é junho, não é porque talvez junho já esteja melhor, não. Demora um tempo ainda. Possivelmente que a gente tenha jogo sem espectadores. E é justamente esse problema. Os Estados Unidos está na situação mais delicada de todo mundo. Eu acho que o Brasil pode até ficar numa situação delicada, mas eu não sei, eu não acho que chega no patamar que os Estados Unidos está hoje, até pelo número de habitantes dos Estados Unidos e tudo mais. Então acho que isso é uma situação muito, muito grave para o começo da NFL. A NFL ia anunciar, não sei se chegou a anunciar, que não vai ter mais jogos em Londres nem na cidade do México, pelo menos nessa temporada, porque completamente inviável, né, se fazer viagens dessas na situação que a gente está hoje. E aí agora a gente fica nessa. Eu acho que a NFL fez muito bem em ter um plano reserva para em caso de adiamento. Ela fala, olha, realmente a gente vai lançar o calendário como se fosse acontecer normalmente, porque tem muito tempo até lá, não tem como saber como é que vai estar. Mas no pior dos cenários, a gente está aqui, ó. Temos um plano, temos tudo isso para acontecer e não vai afetar a gente. E eu acho que é uma situação muito mais simples do que a NBA, que teve que interromper a temporada no meio e não sabe como é que vai terminar, ou se vai terminar. Teve muito bem pro college também, porque o college dos jogadores universitários da NBA, de basquete, no caso, interromperam a temporada no meio. Eles não sabem como é que vão ser a situação pro draft, se eles vão poder ir pro draft, como é que vai ser o draft. porque não terminou a temporada, como é, qual é a ordem do draft. Então eles estão numa situação muito mais complicada que a NFL. A NFL deu muita sorte de conseguir terminar a temporada, de ter o Super Bowl e tudo mais, antes da crise realmente pegar no país. Então a NFL conseguiu lidar com a off-season da melhor maneira possível, e agora ela aguarda se a pandemia vai chegar no período de temporada regular. Mas chegando ou não, pelo menos a gente já vê um mínimo de preparo, que é muito bom. Mas aí acho que é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E vamos ver como é que eles vão lidar em relação a isso. Espero que da melhor maneira possível. Como lidaram com o draft, que bateu recorde de audiência, com a free agency. Eu acho que a NFL tem capacidade de lidar bem com isso. Mas pra fechar o podcast, vamos fazer a bold do recorde do Cowboys aí com esse calendário. Acho que dava, já dá pra fazer uma bold, né? Vinícius, pra você, qual recorde o Cowboys termina a temporada regular?
Eu nem vou falar pra quem a gente vai perder, que aí acho que é meio complicado, mas eu vou dizer 11-5. Vai ser nosso recorde.
Ganha a divisão ou não ganha?
Ganha, pô, ganha, claro, claro. A gente vai ser campeão da divisão e, infelizmente, a gente vai ter que jogar o wild card, mas a gente vai ganhar a divisão tranquilamente.
Beleza. Diego, pra você, qual o recorde que o Cowboys termina aí essa temporada regular?
Vou seguir o relator, Vinícius, é 11-5, exatamente o mesmo palpite que eu tenho, tá? E agora o wildcard ficou maior, né, com a sétima vaga, né? Então, é muito, eu acho que para conseguir folga na primeira rodada, só se fizer acima de 13 vitórias. Eu acho que a nossa tabela é complicada, tem muitos jogos difíceis, né? E eu vou dizer assim, até uma coisa, a minha bold é 11-5 se perder para Seattle. Se ganhar de Seattle, aí vai acima de 13.
Bom, eu vou ser um pouco mais otimista. Eu vou apostar num 12-4 e eu vou falar as derrotas. Eu quero ser até mais bold. Eu acho que o Cowboys perde pro Vikings, pro Ravens, um dos jogos contra o Eagles. Eu tirei o primeiro jogo lá. E o Cowboys vai perder pro Falcons em casa. Vai ser uma surpresa. Acho que não dá pra gente ir invicto em casa. Acho que Cowboys, acho que no AT&T Stadium não chegou a terminar a temporada invicto nenhuma vez. Já terminou a temporada invicto fora de casa, mas em casa nunca. Então acho que o Cowboys com certeza vai perder um joguinho em casa e apostaria o Falcons. Mas acho que é isso, 12-4, Cowboys ganha a divisão. E como você falou, como só a seed número 1 vai pro ganhar bye, eu acho que o Cowboys ficaria ali ou com a seed 2 ou com a seed 3 nesse caso, e jogaria o wildcard com algum time, talvez até o próprio Eagles, quem sabe, que gostaria. Diego vai lembrar do jogo de 2009 dos playoffs, que a gente bateu eles na temporada regular, foi pros playoffs, bateu de novo, que o McNabb fez um monte de gracinha e acabou mordendo a própria língua. Então seria bom, bem bom isso acontecer de novo, né? Então vamos ver.
Foi um massacre aquele jogo, Pat. Foi um massacre.
Foi o Felix Jones, na época ainda não era bust, né? Jogou uma barbaridade. Mas acho que é isso. Acho que mais bold que eu agora não tem como. Mas acho que a gente fecha aqui o podcast, mais uma edição. E a partir de hoje o podcast não fica sem assunto, fiquem tranquilos. Mas vão ter muitos assuntos diferentes, como a gente falou. Tem toda essa situação também da pandemia, tem muita coisa pra discutir sobre isso. Não é só porque não vai ter treino nessa off-season que não vai ter notícia. Como a gente falou, o Cowboys contrata jogador aqui, dispensa jogador ali, sempre tem notícia a mais. Então toda semana vai ter podcast, fiquem tranquilos. E é isso. Quer um recado final ou fechamos por aí?
Eu só queria dizer que eu fico feliz que a gente não conseguiu nem terminar a nossa pauta, sinal que tem muito assunto aí pela frente. Go Cowboys aí, galera. E um abraço pra vocês.
Exatamente. Assim que é bom, né? Mas é isso, lavem as mãos, fiquem em casa, protejam-se, coronavírus é coisa séria. sigam as recomendações das organizações de saúde, por favor. Queremos todos bem, todos muito, muito tranquilos. Já basta ver o Cowboys trazendo problema pra gente. Não queremos mais problemas em casa do que o Cowboys nos dá, né? Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!